Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast e mais uma vez, né, depois de uma rodada de meio de semana, a gente não tem nem muito tempo para comemorar e nem muito tempo para lamentar, porque já temos uma nova rodada se aproximando, um novo time para escalar e mais uma vez a gente vai ter que provar valor, vai ter que se dedicar aí para liderar a liga quem não tá liderando, para segurar a liderança quem tá na frente. E para isso que a gente está aqui, né? Para servir o cartoleiro de informações, de dicas, de possibilidades. E vamos nessa. Eu tô aqui hoje, mais uma vez, na companhia do meu querido Caçocla. Tudo bem, Caçoclinho? Seja muito bem-vindo.
E aí, pai da Marina, Bernardo Edler. E aí, nosso convidado, Fernando Pardal, galera cartoleira. Vamos com tudo para essa 30ª rodada, mas vou te falar, a 29ª rodada foi frustrantemente maravilhosa. Ela foi muito boa. Eu fiz 89 pontos. Só que a sensação de que podia bater uns 130 pontos, porque algumas situações aconteceram. Meu capitão era o Cano. Aí o Fluminense vai, faz 5 gols e o Cano negativa. Isso é surreal.
Surreal.
Artilheiro da temporada. O Palmeiras faz 5 gols, um de pênalti. Aí o Veiga negativa também. E não bate o pênalti. Que bacana. Aí, para finalizar a rodada, eu tinha Marcos Leonardo e Joaquim. Aí o Joaquim faz um gol no início do jogo, gol e depois contra. Quando vai sair a súmula a gente descobre que é gol contra. É, até parece ser uma decisão certa da arbitragem, parece que o desvio do Bianchi é fundamental, mas pô, podia dar uma colher de chá pra gente, né? A gente lembra que o gol vale o que tá na súmula, a não ser que seja uma aberração a decisão do árbitro.
Lógico.
Seja um erro total, gol, Zé Rafael entrou cara a cara, fez o gol, ele deu o gol do Dudu. Então, aí, nesses casos, a gente interfere e põe o que é certo. Mas, nesse caso, o Matheus Bianchi disputou a bola com o Joaquim e fez contra. E aquele pecado, né? Anular o gol do Marcos Leonardo, que esse brasileirão tem tido muito golaço, mas esse ia bater recorde.
Seria um
espetáculo. E seria a assistência do Joaquim. Então, já comecei com as minhas lamúrias aqui. Vamos mudar a página aí e com a ajuda do Pardal mandar bem de novo, mas sem esses pormenores na 30ª rodada.
Fala, Pardal, tudo bem, amigo? Como é que foi a rodada para você aí?
E aí, Bernardo, e aí, Caçoca? Cara, eu para mim foi o céu e o inferno, né? Porque eu tenho dois times, né? Então, um time, ele bateu na casa de 80 pontos e o outro time bateu na... Aliás, bateu na casa de 70 e poucos e o outro bateu na casa de 93. E eu sofro igual o Caçocla, só que nesse outro time que fez uma pontuação um pouquinho menor, ainda tinha mais um para chorar, né? Porque eu coloquei o Marcelo e o Marcelo saiu no intervalo. Então, quem foi de Marlon com Diniz se deu melhor do que quem foi de Marcelo com outro, né? E é isso, Cartola é isso, cara. Cartola é um nome, dois nomes fazem a diferença. Até acertei bastante, porque eu não fui de Verrete. No time, fui com o Pablo, num dos times, assim, nos dois times eu fui com o Pablo, capitão coloquei o Marcos Leonardo, mas a defesa dessa vez acabou decepcionando um pouco num time, no outro foi muito bem, consegui inclusive subir bem nas ligas com outro time, e é isso, oportunidades, né, em rodada que tem opções, acerta, né, quem acaba dando sorte. O gol do Marlon, né, o gol do Marlon, que aquele gol foi uma sorte, né? Ele não queria fazer o gol. Mas,
o juiz podia até dar contra, né? Ali não seria tão absurdo, mas até para esclarecer, foi dado na súmula, gol do Marlon, então, pelo menos nessa eu me dei bem, que eu tinha o Marlon no time.
Ele estava no meu time também. Aliás, assim, para falar da minha rodada, para não passar a final, esse ano eu tô tão mal que quando eu vou bem eu tenho que falar aqui, senão o pessoal vai achar que eu só erro. E nessa rodada eu fiz 102 pontos.
Eita!
O que foi, pro meu padrão desse ano, foi uma baita de uma mitada. Eu não sei se foi o meu melhor ou o meu segundo melhor desempenho.
Mitada. Essa rodada foi mitada.
Eu quase não cheguei nisso nessa temporada. Se eu olhar, eu errei mais do que eu acertei. Só que os que eu acertei muito bem. Eu tava com o Marcos Leonardo de capitão, que já é um adianto. Eu fui com o Soteldo, que participou, deu assistência, finalizou a gol, um cara que participou bastante do jogo contra o Coritiba. E os meus dois laterais eram Marlon e Piquerez. Então, assim, só no Piquerez foram 30 pontos, mais a pontuação do Marlon, e aí o restante só compôs ali. Eu fui no Marlon do Fluminense também, por exemplo, não foi tão bem. O goleiro era o goleiro do Santos também, mas aí eu fiz o hack do goleiro e pelo menos eu zerei. O João Paulo não me prejudicou, enfim. Meu desempenho, tirando esses quatro aí, foi bem mediano. Tirando Marlon Piquerez, Marcos Leonardo e Soteldo, um desempenho mediano, como eu tenho feito. Só que esses quatro me ajudaram muito. Eu tinha Piquerez.
Maior pontuação da temporada no Cartola. 30,6.
É.
Impressionante.
Imagina se eu tivesse botado de capitão, né?
E Piquerez fica batendo pênalti.
Mas aí, se eu tivesse posto de capitão...
E nem bateu mal, hein? E nem bateu bem. Ele bateu mal. Quase que ele perde o pênalti, mas ele fez e pontuou legal aí pro meu time, pelo menos, né?
Mas se tu bota o Piquerez de capitão, Bernardo, você pode ter certeza que você ia terminar seu casamento, porque aí é sorte, é azar no amor pro resto da vida. Pô. Aí é demais.
O problema é que no Cartola você ter sorte numa rodada só não costuma adiantar muita coisa, né? Porque você só diminui o prejuízo e você não mantém o padrão, aí é complicado. Mas vamos em frente, vamos falar da próxima rodada, que já é a 30ª, hein? 30ª rodada batendo a porta, a gente piscou e o campeonato já está entrando na reta final, já entrou na reta final. Essa rodada começa no sábado às 7 da noite, e olha os jogos das 7 da noite, Palmeiras e Bahia no Allianz, América Mineiro e Grêmio no Independência. São esses os jogos que você vai ter as escalações antes do fechamento do mercado. Às 9 da noite tem Atlético Mineiro e Fluminense no famoso jogo do 4K, né? O jogo que o Sport TV transmite em 4K, o Super Sábado. E esse jogo merece, hein? Atlético e Fluminense em 4K, é espetáculo demais. Domingo, 4 da tarde, Goiás e Vasco no Estádio da Serrinha. Aí tem o Atlético Paranaense contra o São Paulo na Liga Arena. Domingo, 18h30, Corinthians e Santos, jogo na Neoquímica Arena. Tô curioso por esse jogo. Internacional e Coritiba se enfrentam nesse mesmo horário no Beira-Rio. Domingo, 8 da noite, tem Botafogo e Cuiabá. E aí, Caçocla, tem dois jogos adiados nessa rodada, dois jogos deslocados, que, portanto, não vão valer para o Cartola, né? Fortaleza e Cruzeiro, Flamengo e Red Bull Bragantino.
Perfeito. Fortaleza vai jogar a final da Sul-Americana neste sábado, né? E Flamengo e Bragantino foi mais uma questão do Flamengo... exigiu que jogasse no Maracanã contra o Bragantino, e só que tem a final da Libertadores na outra semana, então inicialmente o Flamengo tentou antecipar, só que essa antecipação daria ao Bragantino 3 jogos seguidos como visitante, e aí o Bragantino não topou, então a solução de agora foi adiar esse jogo, e para isso, né, por causa disso, o campeonato vai até ser estendido, vai terminar dia 6 de dezembro, ia terminar no fim de semana anterior, vai terminar no meio de semana, mas é isso, 8 jogos aí nessa rodada, eu acho que os times vão ficar bem parecidos, então todo detalhe é importante para essa rodada aí, e vejo alguns confrontos bem favoráveis, esse Inter aí, o Inter renascendo, né, depois daquele baque
impressionante,
da,
né,
Libertadores, e o Palmeiras contra o Bahia. Eu acho que são bons caminhos aí para os cartoleiros, Inter e Palmeiras.
É por aí, Pardal, esses são os jogos-chave aí da rodada?
Eu acho que o Galo também, eu acho que é um jogo muito chave também, acho que...
O Fogudo, né?
O Fogudo também, né? O Fluminense é um time que, se você pegar os últimos 3 jogos que o Fluminense fez fora de casa, cara, a quantidade de participação em gol cedida para atacante é absurda. E se você pegar os 5 fora, o Fluminense, praticamente todos os jogos, os atacantes tiveram pelo menos 2 participações em gol. Então, o Fluminense tá com pensamento na Libertadores, é fato, porque entra muito desligado alguns jogos. Fica a questão se o Galo vai conseguir fazer valer o mando de campo, né? Porque lá na Arena parece que dá um pouco de tilt. E tem o Botafogo, que pega o Cuiabá, que é um time chato, mas que nos últimos jogos aí que vem fazendo, tem levado gol praticamente todos os jogos, né? E o Botafogo tá contra tudo e contra todos, né? Como diz o Tiquinho Soares, tem que ganhar, né? Não dá para ficar contando com a sorte, né?
Cara, incrível.
E Grêmio vira, Bragantino perde. Cara, tem que fazer fazer o valer o mando, né? Então vai ter dois jogos agora que vejo que tem que fazem muita diferença, que é esse contra o Cuiabá que tem que ganhar, e o próximo contra o Palmeiras, que é um jogo difícil, né? Então tem que ganhar bem desse Cuiabá, porque aí pode botar a distância aí para 10 pontos do Bragantino e 12, né, se eu não me engano, do Flamengo. Aí já tem a tranquilidade de mais 3 jogos, né? E aí a gente está falando que só ficam 5, e aí tem que ganhar 3 desses 5 aí para conseguir a vitória, né? Então, tá entrando focado. O time do Botafogo até contra o Cap tava muito bem. Eu fui, não tava no jogo, tava lá no Engenhão, lá no Nilton, né? E tava bem, só que o apagão esfriou muito o jogo, né?
Mas já tinha assistido só um tempo na vida?
Oi?
Já tinha assistido só um tempo de jogo na vida?
Não. E eu ainda saí antes, porque eu fui com minha filha, e aí começou a dar aquela confusão toda, eu peguei minha filha, falei, ah, vambora. Minha filha ia fazer prova no dia seguinte, falei, não, vambora. Mas o Botafogo tava bem. Agora, a única coisa que eu tenho percebido muito do Botafogo é que tá jogando meio sem tática, tá jogando meio que na base da vontade.
Vamos lá, né?
Porque defensivamente tá dando uns moles muito grandes, né? Assim, principalmente pelo
caiu muito no segundo turno, né?
Muito.
É, tá dando uns moles no era tamanho da minha barriga, então era muita tranquilidade.
Ah, e assim, pelos lados de campo tá dando muito mole, assim, deixa espaço na frente da área, assim, tá um espaço, tá batendo cabeça. Então, é um time que tem levado gols, mas que precisa fazer acontecer, né? E aí é muito do Lúcio Flávio. Eu gosto muito do Lúcio Flávio, mas não é um técnico assim que tenha essa estrutura técnica para fazer variação, essas coisas. Vamos ver, né? Estou aqui já tendo um mini ataque cardíaco para acabar logo essa temporada e ser campeão.
Pode comemorar, já é campeão.
É, o botafoguense ele não gosta dessas antecipações normalmente, mas para o Botafogo perder esse título tem que cair o mundo 3 vezes, porque não, é muito difícil, né? E os outros times também não se ajudam, então o Botafogo, depois de tudo que fez, agora está colhendo os frutos, né? O campeonato vai se deitando aos pouquinhos aí no colo do Fogão, que não conquista esse troféu desde 1995 e certamente será um dos melhores dias da vida do botafoguense, pelo menos dos que tem aí de 30 anos, 35 anos para baixo, né? É, acho que o botafoguense teve poucos momentos como esse que está vivendo agora e terá dias absolutamente gloriosos pelas próximas semanas. Vamos fazer o seguinte? Estamos falando aqui para caramba, estamos teorizando para caramba, mas temos um time para escalar, né? Vamos começar a olhar as opções de mercado, então, começando sempre pelos goleiros. Ô, Pardal, já que falamos aí do Botafogo, dessa possibilidade de abrir vantagem na rodada, você acha que o Lucas Perry, goleiro mais caro entre os prováveis da rodada, é uma boa indicação?
Cara, eu não sou muito fã do Perry para essa rodada, não, Bernardo. Acho que, assim, tem uma chance de saldo, porque o Cuiabá não vem fazendo gol, mas o Botafogo vem levando gols, assim. Então, assim, eu não sou muito fã dele na defesa, porque é muito caro. Não que ele não seja bom, mas é uma rodada que, teoricamente, é uma rodada cara. Para escalar, assim, você vai gastar pelo menos aí 160 cartoletas, 150 e pouco. Então, eu acho que vale a pena você colocar outro jogador da zaga do Botafogo, do sistema defensivo do Botafogo, do que o Lucas Perry. Mas, em questão de saldo de gol, é uma das boas opções, né? O Botafogo tem a chance de segurar o saldo, mas é aquilo que a gente falou. Tá entrando muito desligado, né? Tá tomando uns gols, assim, muito bobo. E aí, aquilo, contra o Cuiabá, que já não finaliza muito jogando fora de casa, aí o PR toma um gol, vai negativar e não tem como fazer o hack, né, com ele.
Eu tava vendo isso agora aqui. O PR e o Fábio do Fluminense são os únicos que não tem hack.
Essa, para mim, é a situação fundamental. Eu não escalo mais goleiro sem hack, até porque eu tenho ido mal nos goleiros, na escolha dos goleiros. Fui de Rafael há 2 rodadas, o São Paulo tomou 2-0, se eu não me engano, do Goiás. Aí fui de Rocher, o Inter abre 7-0 e toma um gol no fim.
Teve uma rodada que o Tadeu tomou uma goleada.
Também, 3 gols, a sorte que era hack, senão era. E na última eu fui de Léo Jardim. É, tomou 2 gols do Inter, pelo menos acho que fez 1 ponto. E eu vou de Léo Jardim de novo, acho que é uma boa opção. Cara, o Goiás está num momento maluco, né? Os jogos do Goiás não tinham gol. Agora é tem uma enormidade de gols.
É verdade.
É, só que, ao mesmo tempo, o Goiás está dando chance, mais chance ao goleiro adversário de pontuar, porque ele atacava muito pouco. Ele está fazendo jogos mais francos agora, e eu acho que é um jogo decisivo para o Vasco, então vejo o Léo Jardim como uma ótima possibilidade aí, uma ótima opção. Gosto também da opção do Everton, mas pensando no SG. E uma outra opção assim que dá para falar é o Everson do Atlético Mineiro, que é um goleiro mais barato. O Galo está entrando no prumo, né? Eu acho que o que aconteceu contra o Cruzeiro foi um pouco fora da curva, mas acredito no Galo aí. Difícil pensar em SG, né? Contra o Fluminense. O Fluminense é um time que, do primeiro ao último minuto, ele vai buscar o gol. O que, que isso gera? Gera campo para o adversário também. Então, costumam ser jogos animados, os do Fluminense. E eu prefiro os jogos do Fluminense, assim, do que os jogos do Flamengo atualmente, por exemplo. São jogos mais preguiçosos.
Pardal, só para a gente fechar esse lance dos goleiros aí, o Caçocla falou no Léo Jardim, se você olha com carinho para o outro lado, para outra meta lá, o Tadeu, que vai encarar Verrete, Gabriel Peck, Payet, torcida tá na campanha, chuta Payet. Nesse último jogo ele não chutou contra o Internacional, precisava, ele não chutou. Mas o Vasco tem sido um time bem ofensivo, um time que busca e compete o jogo inteiro.
Eu nunca mais coloco o Tadeu na minha vida, Bernardo. A vez que eu coloquei, ele tomou 7 gols. Eu não coloco. Olha que eu não me apego a essas coisas, mas... Vou te falar que aquilo ali foi tenso.
Calma aí, grande, né?
Eu acho que tem uns goleiros assim, se você quiser SG, vai ficar meio que no PR e no Everton, né? Que acho que são, teoricamente, os jogos ali que tem boas opções ali de saldo. Ou talvez até o próprio Rocher, né? Rocher que pega o Curitiba. Apesar do Curitiba fazer gol em maioria dos jogos, nesse último jogo eu nem achei que o Curitiba atacou muita coisa, né? Teve um pênalti lá, Mandrake, mas não fez muita coisa. Então acho que o Rocher pode acabar sendo interessante, até principalmente para quem não tem cartoleta. É uma boa opção. E se você quiser um goleiro mais para defesa, eu acho que pode funcionar o Cássio jogando contra o Santos. Santos fora de casa é um time que vira e mexe, não faz muita coisa. E aí um bem ousado é o Gabriel Grando, do Grêmio, porque o América Mineiro em casa acaba finalizando bastante. Mas eu acho que tem boas opções de goleiro nessa rodada, mas eu acho que eu vou ficar entre PR e Everton. Acho que eu vou tentar um pouco na segurança essa rodada.
Boa, boa. São ótimas opções aí para você escalar o seu goleiro. E avançando, trocando filtro aqui, né, do goleiro para as laterais... Depois do que aconteceu no meio de semana, Caçocla, o Joaquim Piquerez, lateral esquerdo da Sociedade Esportiva Palmeiras, ganhou um lugar cativo no meu cartola e no meu coração, porque o homem tá demais, não tem jeito.
Falou em Joaquim, já lembrei de novo que o juiz mudou o gol do zagueiro Joaquim. Ai, 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 juizão. Que atuação, aliás, hein?
Péssima, que
Nossa
isso.
Nossa senhora, meu péssimo. Péssima. Cara, dá o pênalti. Aí o amiguinho tenta ajudar. Filhão, vai lá dar uma olhadinha no que você mantém. Tá marcando. Aí o cara mantém o pênalti.
Aí dá um cartão vermelho exagerado.
Justa. Aí depois é mais na conta do VAR, né? Aquele impedimento, não sei não, do Marcos Leonardo. Mas vamos a Piquerez. Piquerez tá voando, né, cara? Tá. Daqui a pouco a gente tá gravando esse podcast no momento 4 horas da tarde. Daqui a pouco vai surgir o mínimo para valorizar. Se você...
Acho que já foi, já apareceu.
Aqui no meu aplicativo ainda não.
Vou dar F5 aqui.
No meu ainda não, mas pode ser que pela web, talvez.
Não, apareceu não. Eu confundi.
Você não me assusta não, hein, Pardal.
Daqui a pouco deve rolar. Então, deve ser um bocado aí, mas o cara tem feito por onde, né? Imagina se ele virar de fato o cobrador de pênalti do Palmeiras. Isso aí a gente só vai saber no próximo pênalti. Mas é uma excelente opção. Eu gosto de Plácido, também do Marçal. O Marçal não vem numa grande fase, mas ele tem a bola parada, né? Por exemplo, o gol do Tiquinho contra o Atlético Paranaense foi um escanteio cobrado por ele. Então não dá para descartar. E o René também é sempre um cara forte nos desarmes, tem 45 desarmes em 24 jogos, o Inter jogando em casa contra o Coritiba. O Inter é aquele time que sempre que eu confiei muito, eu me dei mal. Mas eu espero que desta vez seja diferente, que eu estou confiando muito no Internacional para essa rodada.
O Pardal, o Di Plácido, citado pelo Caçocla, ele não tem esse tanto de destaque que a gente tem no Piquerez, porque o Piquerez é um cara que volta e meia faz gol, chuta de fora e tal. Mas, cara, a média dele é de 6.3. É muita coisa. E eu acho que a galera não se tocou legal do que os laterais do Botafogo produzem.
É, o Piquerez tem um agravante, né? Porque agora com a linha de três zagueiros do Palmeiras, ele tá jogando mais à frente, né? Então ele é quase um ponta, né? E vira e mexe, você vê que ele tá ali na frente da área para finalizar. Quase um meia, na verdade. Sim, então sim. Acaba sendo uma boa opção. Já os laterais do Botafogo, essa média muito do Di Plácido é muito em função da infinidade de saldo de gol que o Botafogo conquistou lá no primeiro turno, né? Então, o momento não é dos melhores, né? Para colocar defensores do Botafogo. Mas, sem dúvida, de toda a zaga ali do Botafogo, o Di Plácido é o jogador que acaba produzindo bastante, porque ele desarma muito, é um jogador que vira e mexe, sobe para apoiar. Então, é uma boa opção, inclusive se jogar ali o Wellington Silva, que é um jogador que acaba cedendo muito espaço. O próprio Riquelme também marca bem, bem mais ou menos. Então, é um jogo que eu acho que o Di Plácido pode ganhar protagonismo.
Agora, o Caçocla, você falou aí do René, mas eu acho que o lateral do outro lado também tem um baita potencial, né? O Bustos, lateral do Internacional, vai jogar em casa contra o Coxa. A gente tem visto o time do Coritiba dando muito espaço, o Coritiba permite muito ataque do adversário, e o Bustos é outro, que de vez em quando ele dá uma assistência, faz um golaço, porque ele não faz gol feio, ele só faz golaço. De repente, ele será iluminado mais uma vez.
Ele pega na veia, né? O chute bonito do Bustos. É mais uma grande opção aí, eu acho que a rodada tem muita opção para lateral, uma pena que os editores do Cartola não botem, que nem é no Cartola Express, com quatro laterais na defesa.
Vamos brigar por isso
mas aí. Mas eu sou um dos editores do Cartola.
Então... sua também, né?
É, então temos que dar moral para os zagueiros também, senão tadinhos, ninguém vai escalar os zagueiros. Mas
eu sugiro Augusto... trocar a pontuação dos zagueiros, cara, que tá triste os zagueiros, cara. Zagueiro tá. A gente tá escalando, Bruno ali, que os caras não fazem nada, nem pega na bola.
É, aí o Joaquim vai lá e faz e o juiz tira o gol.
Tá feia a coisa mesmo. Mas algum, Pardal, algum outro zagueiro te chama atenção aí ou a gente troca o filtro já?
Não, ó, eu fico.
Um lateral, perdão, desculpa.
Eu fico com. Para mim, a rodada é uma rodada que o Bustos e o Piquerez são muito fortes, muito pela essa questão ofensiva. Se você pegar os jogos do Coxa, você vê que, cara, dá muita brecha pelos lados de campo. E ainda tem um ponto, a marcação da bola aérea do Coritiba é muito ruim. E o Bustos, de vez em quando, bate uma faltinha ali. Eu não sei se ele bate escanteio, acho que só o Alan Patrick que bate. Então, assim... tem um potencial muito grande. O único, porém, em cima do Bustos, é essa questão do saldo de gol do Inter. Né? Mas eu vejo assim, os laterais do Palmeiras, Piquerez e o Mike. Acho que o Mike também, apesar de não render muito e tal, jogando mais à frente contra um adversário que também não sabe marcar muito bem, pode render bastante. Fora que o Mike deve pegar ali o Rafael Ratão, desarma, cede bastante desarme. E eu ficaria com Bustos e Di Plácido assim como opção. Os meus laterais devem ser Bustos e Piquerez, provavelmente.
Boa, boa. Boas opções. Vamos dar uma olhada então nos zagueiros, né? Nos combalidos zagueiros, né? Que a gente está tentando salvar aqui, mas às vezes a rodada não ajuda. Quando a rodada ajuda, o juiz não ajuda. Caçocla, é muito chovendo molhado falar em Gustavo Gomes, em Vitor Cuesta... Mas nessa rodada fica difícil de fugir muito disso assim também, né?
É isso, né? A gente tem falado aí das opções do Palmeiras, do Inter, do Botafogo. E, cara, a zaga mais constante do Brasil é a do Palmeiras nos últimos anos, né? Por mais que Vitor Cuesta e Adrielson seja a melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro, aqueles que o cartoleiro sempre depositou a maior confiança foi na zaga do Palmeiras. Então, acho que o Gustavo Gomes é imprescindível. Na última rodada fez um gol, né? Vejo o Murilo também como uma boa opção. Acho até que o Murilo cai um pouco de rendimento quando joga com três zagueiros. Não sei se ele fica deslocado demais para a esquerda ali. E ele, sendo destro, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Jogando de quarto zagueiro, ele tem mais a saída de bola, mais o jogo corporal não exige tanto assim. Mas eu gosto do Murilo também ofensivamente. Então eu não vejo como loucura dobrar a zaga do Palmeiras. Eu estou nesse raciocínio aí. E acho que o Gil, cara, do Corinthians, é um nome que tem sido pouco falado e tem dado conta do recado, com gols, deu assistência na última rodada. É um cara que eu sei que é um clássico, né, contra um Santos desesperado, mas o Corinthians descansou um dia a mais, isso pode ter um peso importante aí.
Fala, Pardal.
Eu acho que é isso, não tem muito o que inventar, não. Eu colocaria só o Adrielson ali no ponto do Cuesta. Acho que o Murilo e o Gomes têm um potencial grande também, porque o Palmeiras, jogando com linha de três zagueiros, os zagueiros marcam a lateral, né? E aí, se você perceber bem esse ano, os zagueiros que estão costumando pontuar bem com desarme são esses zagueiros na linha de três, né? Então, Joaquim vira e mexe, faz uma média básica boa marcando essa lateral, né? Quando eles não estão nessa linha, acaba ficando perdido. Então, eu gosto muito dos dois do Palmeiras, até porque o Gomes deve ficar em cima do Biel e o Murilo em cima do Ratão, que são dois jogadores que cedem bastante posse. Então, acho que faz muito sentido a gente pensar nessa dupla. E eu acho que é uma rodada que vale triplicar, inclusive, o Palmeiras. Eu ainda não dei uma olhada nos mais escalados, mas escalado só tem um do Palmeiras. Até me surpreendeu, não sei se é por causa de cartoletas e tal. Então, a vantagem está aí, né? A vantagem está em você colocar alguma zaga com potencial que os mais escalados não estão aparecendo e que tem muito potencial de saldo. Então, eu gosto muito assim dessa trinca do Palmeiras aí.
Show de bola. Vamos avançar, então. Vamos dar uma olhada nas opções de meio campo e aí a gente abre o leque um pouco, porque a gente para de se comprometer com saldo de gols, com toda essa história. E aí, meu querido Pardal, existem, entre os mais caros desse setor, um para cada lado, um do Botafogo e um do Cuiabá. Os dois estão brilhando bastante na temporada, o Eduardo pelo Botafogo, o cara que, pô, pisa na área, chega, dá assistência, finaliza gol e tal. E o Ranieri do Cuiabá, que é um jogador que corre o campo todo, ele vai, ele desarma, ele dá opção, ele triangula, ele aparece na frente, cruza, ele mesmo cabeceia, ele mesmo pega o rebote, se precisar ele ajuda o Walter lá atrás também. É impressionante, cara, assim, o desempenho do Ranieri. E certamente será bastante exigido nesse jogo no Nilton.
Eu não sou muito fã do Eduardo para Cartola, porque o Eduardo, quem assiste o jogo do Botafogo, vê que quando o Eduardo joga com o Tiquinho, o Eduardo ele pisa na área para puxar marcação. E aí o que acontece? O Tiquinho acaba saindo para se posicionar. Então, ou ele é o penúltimo passe, ou ele é meio que esse boi de piranha, né, para a galera correr e deixar o Tiquinho livre. Então o Eduardo é muito 880, né, ele acaba não participando muito da passação em gol. Ele é muito importante para o time do Botafogo, mas extremamente importante, mas para o Cartola ele acaba não rendendo muito. E o Ranieri, eu acho que é uma boa, porque meia tá difícil pra caramba pra gente acertar esse ano, né? Na verdade, esse ano não. Já tem alguns anos que os meias estão mais complicados. E o Botafogo é um time que cede muito desarme pra volante. Então, acho que é um jogador que pode te entregar uma média básica legal, fazer uns 5, 6 pontos e um pouco mais nessa segurança. Mas assim, né, Bernardo? Eu acho que é uma rodada que é extremamente difícil você correr dos meias do Inter.
Verdade.
E ainda tem o Veiga, né? O Veiga você pode até pensar, porque o Veiga não tá batendo mais pênalti, essas coisas todas, mas mesmo assim, a gente tá pegando um Inter contra um Coxa que já tá rebaixado, né? Virtualmente rebaixado. Um Veiga num Palmeiras que cresceu muito de produção nos últimos jogos, apesar dele não tá sendo tão recorrente como era, né? Mas ainda assim, bate falta, bate escanteio. E ainda tem outros jogadores que podem se destacar de acordo com o confronto, né? Então a gente ainda tem um confronto nessa rodada que é Grêmio e América Mineiro, que apesar do Grêmio, apesar do Grêmio fora de casa não ser lá essas coisas, o América Mineiro também está virtualmente rebaixado, está bem fragilizado, está jogando meio que não vai maluco. E você tem jogadores do Grêmio que são bons ali, né, pro meio campo, que vira e mexe participam também, né? Só tem que ver se o Cristaldo vai ou não vai, né? Tem saído nos jogos. Mas, assim, para mim, o meio-campo padrão da rodada são os dois do Inter mais o Veiga. Maurício e Alan Patrick estão jogando demais. Assim, é muito difícil você não colocar esses dois num Inter numa crescente jogando contra o Lanterna do campeonato, né?
Pois é. Perfeito. Só para a gente não deixar de falar dos outros jogos, né? Um nome que me chama a atenção aqui no mercado do Cartola também é o do Vitor Bueno, né, cara? Porque é um cara que ele resolveu assumir essa função ali de distribuidor de jogadas. É um cara que chuta muito de fora da área, não tem medo. Tem convertido isso em lances de perigo, em defesas para os goleiros, ou em gol, ou em bola na trave. Virou um baita de um jogador de Cartola também, vai jogar em casa contra esse São Paulo, que já está resolvido, né?
Cara, está resolvido e está meio vergonhoso o que o São Paulo vem fazendo, né? Acho que o Dorival está repetindo o filme que fez ano passado, se concentrou nas Copas, né? Na Sul-Americana não deu certo, perdeu para a LDU, mas podia estar aí na final, de repente, caiu nas quartas. E ganhou a Copa do Brasil, e na Copa do Brasil venceu fora na final, venceu o Palmeiras em fase anterior, mas no Brasileirão não ganha fora de casa. É a penúltima pior campanha fora de casa, fez apenas 6 pontos, então é algo muito preocupante. E aí você perde de 5-0 para o seu rival, você vai sem moral nenhuma, né, cara? Vitor Bueno, lei do ex, que eu gosto. É importante, eu acho, o Eric do Atlético Paranaense, é outro cara que vem pontuando muito, mas, cara, falando assim do São Paulo, é muito preocupante esse desempenho aí. São Paulo espera uma temporada de mais glória ano que vem, então tem que mudar muita coisa, tem que ousar um pouco mais. O Dorival fica muito naquela burocracia. E para falar um outro nome, acho que o Vila Sante, né? Um cara muito forte nos desarmes. 3 gols, 3 assistências, vai enfrentar um América Mineiro. Imagino que o Grêmio busque essa vitória aí fora de casa, já que o América está praticamente condenado. Então eu gosto do Vila Sante aí como uma opção, mas de fato, aqueles que o Pardal falou são os meus preferidos também. E o preferido entre esses três é Alan Patrick. Eu tenho elogiado o Alan Patrick aqui desde o início da temporada. Normalmente, quando eu escalo, não dá tão certo, mas...
não escala nessa, Cazoca, deixa pra gente.
Tenho fé que eu vou escalar e ele vai bem.
E o Alan Patrick, ele tá jogando quase como um segundo atacante, né, cara?
Então, ele é o parceiro do Enner Valencia, praticamente. Parece bola de sinuca. Vai do Alan Patrick direto no Enner Valencia, é uma ligação quase contínua. E aí teve a ligação também com o Maurício, né? Foi espetacular aquele passe.
Joga muita bola o Maurício, né? A gente fala até pouco dele, mas é impressionante o que ele tá jogando de futebol. Tem muito recurso, um cara que também pisa bastante na área, chuta, cria opções, enfim.
Parece que também fica, né? Deve sair do Inter depois dessa temporada, pelo que eu fiquei sabendo. Agora, tem um meia que não é meia, né? Que a gente acabou passando, mas pode ser que ele jogue, que é o Rubens, né? O Rubens foi muito bem na rodada passada. E se ele for mais uma vez mais avançado, acaba sendo um potencial muito interessante para as laterais. Quem quiser dar uma diferenciada, até porque a gente não sabe como o Fluminense vai, né? Eu acredito que o Fluminense deva ir titular e poupe no meio de semana, mas pode ser.
Faz sentido.
Mas pode ser que o Diniz já faça alguma rodagem. Lembrando que o Fluminense vai sem o Cano e sem o Ganso, né? O Cano tomou o terceiro cartão e o Ganso também.
Perde então, bastante na força ofensiva, né?
Pode ser que esse Rubens aí segure um SG. Fluminense é um time que acaba tomando muito gol de atacante. E o ataque já está complicado ali em cima, né? Porque tem muita opção. E talvez o Rubens seja um pouco dessa opção ofensiva, só tem que ver se vai para o jogo ou não, né?
Pois é, vamos ficar de olho então, sempre de olho no GE, né, atualizando as informações, e lembrando que o mercado fecha amanhã, sábado, às 6h59, então, porque a rodada começa às 7 da noite, evidentemente, então você tem até às 6h59 para ficar por dentro aí. Agora, para o ataque, tem muita opção de promissor, assim, opções promissoras, são muitas, tá? Assim, a gente pode falar dos dois atacantes do Galo, já que o Fluminense não tem segurado muito o SG, principalmente agora nessa reta final pré-Libertadores. A gente pode falar de Tiquinho Soares, mas, Pardal, eu vou destacar um nome aqui, porque nesse confronto, especialmente, é um cara que tem brilhado bastante, que é o Yuri Alberto. Parece que ele está reencontrando o caminho do gol aí, tem tido bons desempenhos, e especificamente contra o Santos, ele costuma ir muito bem.
A lei do ex?
Não só por ser ex, não. Mas os últimos jogos contra o Santos, ele fez gol, ele deu assistência, ele finalizou bastante, ele se acha bem contra o Santos ali.
É uma rodada que a tendência é assim, é difícil, na minha visão. Eu acho que o Roberto é muito uma boa opção, dado que o Santos fora de casa não está rendendo absolutamente nada, né? É um time que há pouco tempo foi goleado ali num clássico. Mas, se a gente for olhar bem, o Corinthians também não está fazendo valer muito o campo, né? Não está jogando bem, né? O Corinthians está ali... Eu acho que é uma boa opção, mas esse clássico eu acho assim, meio complexo. E eu vejo outros atacantes na frente, né? Para mim, por exemplo, o Valência, cara, tem que estar no teu time. Aí sim, você tem o Tiquinho. Eu sou botafoguense, então por clubismo tem que estar, mas se você for pensar no Botafogo, no momento do Botafogo, quem é o cara do ataque do Botafogo, quem é bate pênalti, volta para pegar a bola, além do gol, é um jogador de média básica, difícil você também correr desse Tiquinho. Aí você tem o Hulk com o Paulinho, então acho que o Yuri ele vai caindo assim na preferência, né? Acho que tem outras variações. E ainda tem o Soares contra o América, né? Então, você vai pegando? Onde que você encaixa o Yuri aí nesse ponto, né? Eu acho que é uma decisão para quem tá precisando arriscar e tal. Acho até que faz sentido dar um tiro. Mas a pergunta é, se você tivesse o Yuri Alberto ou o Soares para arriscar, quem você arriscaria, né? Então, é uma comparação até meio complicada, né, do Yuri Alberto nessa.
É verdade, tá voltando da suspensão aí o Luis Suárez e vai jogar contra esse América que cede gol pra caramba em casa, fora de casa. O América tem muita dificuldade no sistema defensivo. Agora, Caçocla, a gente falou bastante aí no meio-campo do Atlético Paranaense. Pra quem quer dar uma variada também, o Pablo, você que gosta de lei do ex. Eu sou do time do Pardal, eu não sou muito dessas superstições.
E eu gostava de Qual é a Música, aquele quadro.
Então, Pablo faz tá diferente, isso, né? O Pablo aparece bem e o Canóbio tem ido muito bem também.
O Atlético Paranaense jogando em casa faz um jogo muito incisivo, né? Então isso acaba gerando pontuação. Não tem segurado o SG, né? Já não é um time tão seguro defensivamente. Ainda mais contra o América Mineiro, que é o lanterna mais abusado do mundo, né? Imagina o lanterna do campeonato italiano fazendo gol tudo que é jogo. Isso não existe, só existe no Brasil isso, gente. Mas o Pablo estava no meu time na última rodada, fez uma boa pontuação. E, cara, acho que é um jogo, sim. O jogador, quando ele sai de um clube mal ou bem, fica
um ranço.
Fica dentro dele querer mostrar, né, cara, de que é capaz. Então, vontade de guardar umzinho, ele vai ter muito, e o Atlético Paranaense pode encostar no G4 se vencer, né? Ainda mais que o Flamengo não vai a campo. Então, um jogo importante para o Furacão aí. Venceu um time que praticamente não consegue ganhar como visitante. Acho que é uma opção interessante, sim, o Pablo. Mas acho que o Luizito é precioso nessa rodada. Um jogo contra o América Mineiro, que, como a gente fala, faz aqueles jogos animados, né, muito abertos. Eu imagino que o Luizito tenha boas chances e possa pontuar bem. Mas meu capitão é um Tiquinho diferente.
Realmente. É um nome quase inegável para essa rodada. É difícil você não escalar o Tiquinho para essa rodada. Vamos ver do que ele é capaz aí nesse jogo contra o Cuiabá.
E só para a gente fechar a escalação aqui, a gente está precisando escalar um técnico também, né? E aí é o seguinte, ô Pardal, eu sei que o botafoguense é muito cauteloso, tem um pé atrás, historicamente aprendeu a ser assim, mas no meu caso, com o orçamento que eu disponho, a melhor opção possível é o Lúcio Flávio.
É uma boa, assim, técnico a gente tem que sempre pensar o seguinte, né? O técnico que vai pontuar bem é o técnico que segura SG e faz dois gols. O time faz dois gols. Esse time que você tem um SG mais dois gols, o técnico vai fazer entre 7 a 8 pontos. Se não for esse cenário, quem vai pontuar bem é o técnico que vai golear. Então, a gente tem que procurar esses dois cenários dentro da rodada. Então, assim, você tem o Lúcio Flávio, que tem essa possibilidade de saldo de gol e fazer dois gols. Acho que encaixa. Tem o Abel, que também encaixa nesse SG e dois gols. Eu não vejo o Bahia sendo goleado. A Bahia, apesar de levar gol e tal, mas eu não vejo que é um time que possa ser goleado. E a gente tem o Coudet, que aí sim eu acho que o Coritiba pode ser goleado. Então, para mim, são esses três técnicos nessa rodada que você pode tentar ali colocar. E aí vai de acordo com o teu orçamento.
Fala, Caçocla.
Então, acho que é jogar a camisa para o alto e ver quem pega. São três grandes opções. É difícil prever quem vai ter um resultado mais expressivo. Acho que o Inter, na teoria, é o que tem a tarefa mais tranquila. Mas o Inter é o que eu menos confio, assim, dos três. Então, tem esse ponto aí. Acho que o Palmeiras, voltando aos trilhos, vai querer terminar o ano de forma bonita. O Bahia decepcionou na última rodada, né? O Bahia tomou 3-0 do Cruzeiro, que não venceu no Mineirão havia quase 11 meses. Então, eu tô mais para Abel Ferreira e Lúcio Flávio, mas acho o Coudet, obviamente, uma excelente opção, né? Depois de duas vitórias tão imponentes, né? O 7-1 no Santos. E ontem foi 2-1 porque o Inter tirou o pé, né, cara? Porque...
Eu acho que não é nem tirar o pé, cara, só que é porque os reservas do Inter não estão à altura dos
não tem banco. Isso se refletiu na Libertadores, inclusive, né?
Aí quando você troca o time, aí o Inter tem uma queda muito grande.
Acho que ele erra nas opções que ele troca. Por mais que o banco não seja do mesmo nível, ele tirou o Alan Patrick e o Maurício, ele bota o Bruno Henrique, que é volante. Então, ele tira muito a capacidade ofensiva do time. Isso na Libertadores custou caro, né? Porque, se você pensa bem, o Inter foi melhor que o Fluminense nos dois jogos.
Foi.
E aí, na reta final dos dois jogos, ele foi castigado. Mas, obviamente, o Coudet é uma grande opção para a rodada. E se for a melhor opção para o seu orçamento aí, vale a pena.
Para mim, a melhor eu tô com o Caçocla. Para mim é o Abel, porque até se você pegar... O Bahia é um time que ele dá muito espaço, né? Cede muito desarme, aí o técnico vai pontuando, né? Então, por exemplo, contra o Flamengo, foi 1-0 o Flamengo, e o técnico lá, que foi o Mário Jorge, fez 7.6. Então não chegou nem naquela lógica ali de dois gols, né? Então, quando explode... acaba fazendo uma pontuação muito, muito, muito alta, né? Até no jogo contra o Goiás, que foi 6-4, né? Esse jogo maluco, o Evangelista fez 5.88, né? Com os gols, teve lá uma pontuação legal. E aí, cara, sem dúvida, acho que assim, a chance do Abel segurar um saldo e fazer dois ou três gols é muito grande, né? Então, na minha cabeça, tá o Abel.
Não só... vocês já me convenceram disso, como eu já reorganizei o meu time, readaptei aqui o orçamento para caber o Abel Ferreira. Vocês têm toda a razão, já desisti do Lúcio Flávio, já abri mão.
A intenção aqui é influenciar, né, o Pardal?
Só não sei se é pro bem ou pro mal, né?
Sempre pro bem. É sempre pro bem.
Ano passado eu te dava uma dica meio falsa, Bernardo. Vou te enganar, não, porque você tava ali na minha cola na liga. brincadeira.
Pelo visto deu certo. Funcionou, mas.
Mas eu acho que dá para rodar. Olha só, se a gente for pensar, não é uma rodada tão absurda de cara assim. Eu acho que tá na base de 157 cartoletas, você monta um time bom com o Abel Ferreira. O que eu tô falando para o pessoal é, cara, se você não tem cartoleta, já vai direto no Rocher, porque é um goleiro que tem potencial na rodada e não está custando tão caro. É, o Rocher custa 6 cartoletas. Então, para que você vai colocar o Lucas Perry, por exemplo, que custa 18? Teve um seguidor meu que falou assim, montou o time e mandou o time. Aí eu falei assim, ué, mas você está sem Tiquinho e com o Lucas Perry? Ah, não, é que faltou cartoleta. Aí eu falo, cara, mas em qual mundo você deixa de fora o Tiquinho para você botar o goleiro? Nunca que, assim, se o Tiquinho fizer uma rodada boa, vai fazer 12. Se o Botafogo tomar um gol, o PR vai negativar. Então, eu acho que a lógica é você dar essa equilibrada aí na hora das suas escolhas para você conseguir montar um time competitivo e que, cara, que você consiga colocar jogadores com grande potencial, inclusive o técnico.
E só para fechar aqui esse nosso papo, você falou aí, o Caçocla já tinha falado também do Rocher, custando R$6,25, para não deixar você sem o hack, olha que hack maravilhoso. O Cleiton do Bragantino, que não vai jogar na rodada, certo, não vai jogar, não vai somar pontos, custa 2 centavetas a mais que o Rocher. Então você vai fazer o hack praticamente pelo mesmo preço. Você vai gastar 2 centavetas a mais e não vai correr risco na escalação do Rocher. Vai que o Coritiba faz 3 gols, tá tudo certo. Você vai no máximo zerar. Então, assim, é um hack muito bem feito, muito bem ajustado. Quase que de propósito. Obviamente não é de propósito, mas parece um hack pronto para você escalar o Rocher e desfrutar. Pardal, muito obrigado. Os deuses do Cartola estão agindo a nosso favor. Os bons ventos têm que soprar. Obrigado, Pardal, pela tua participação mais uma vez, amiga. Sempre um prazer.
Eu que agradeço. Sempre bom participar aqui do programa. Nos últimos aí que tiveram, não consegui participar, mas hoje eu consegui arrumar minha agenda, né? Voltei a trabalhar, então estou me reorganizando aqui. Tenho muito carinho pelo podcast, que foi um dos primeiros programas que eu fiz. E esse papo solto é bem legal, né? Acho que é gostoso aí pra gente que estuda cartola, que fala de estatística, que gosta de uma resenha. E, ó, eu vou te falar um negócio, hein, Bernardo? Rodada onde tudo é muito óbvio costuma zicar. Então, não fuja do óbvio, porque é complicado, mas vou te falar. Tem cheiro de zicada no ar, hein?
Aí eu vou falar, Pardal, o que eu falei em outras rodadas aqui. Vai no Express... Bota um time de 50 centavos com a zebra. Porque vai que a zebra é a que você está pensando. Vai que é o Coritiba contra o Internacional. Vai que é o Bahia contra o Palmeiras. E aí você vai imitar praticamente que sozinho, né? Você vai contra a maré por 50 centavos e está arriscado a fazer um dinheirinho.
Tu deu a dica para todo mundo. Agora todo mundo vai fazer.
Agora mas... todo mundo vai. Agora todo mundo vai ganhar.
Poucos são os ousados, Caçocla. Muitos são os ouvintes, mas poucos têm essa coragem e essa perspicácia de entrar lá no Cartola Express, que agora também tem NBA, que agora também tem Fórmula 1. Tem outros campeonatos de futebol que não são só o Campeonato Brasileiro. Então, as possibilidades para a galera se divertir no Cartola Express e talvez faturar uma graninha extra só aumentam.
Você perspicácios. Vamos que vamos, galera. Bom demais estar aqui com vocês novamente. A gente cobra atenção da galera, né? Mercado fecha 18h59, horário de Brasília deste sábado. Tem tudo para ser mais uma rodada boa. Fiquei animado com a minha pontuação. Frustrado com o Wagner Magalhães, que atrapalhou a minha pontuação, o árbitro de Santos Coritiba, e com Veiga e com Cano. Tem pênalti? Vão lá, peguem a bola. Cara, os cartoleiros dependem de vocês. Valeu, galera. Saudações cartoleiras. Bom fim de semana. Amanhã é batizado do Gabriel.
Aê! Aê! Parabéns para ele. Curtam muito, aproveitem bastante. Daqui a pouquinho eu tenho que marcar o da Marina também, porque tá chegando a hora. Valeu, Pardal. Valeu, Caçocla. Esse podcast teve a edição da nossa querida Bia Chagas, a Bia Filiuolo, com a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui e volta na pré-rodada 31. Grande abraço a todos. Valeu.